Bate-Bola Nacional. Apresentação: Astrid
Nick. Hoje é quarta-feira, 4 de agosto de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio Rafael Espíndola, central técnica Vinícius Sampaio. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. Delegação feminina em Tóquio supera pódios de Pequim 2008. Fluminense está nas quartas da Libertadores. E Grêmio está nas quartas da Copa do Brasil.
Nacional.
Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse clima.
Fique por dentro.
E vamos sim ficar por dentro dos resultados desta terça-feira pelo Brasil e pelo mundo. E a agenda desta quarta-feira com ele.
E vamos começar com os resultados desta terça-feira. Pela Série B do Brasileirão, Brusque e Coritiba empataram em 0-0. Taça Libertadores da América, o Fluminense venceu o Cerro Porteño por 1-0 e está nas quartas de final da competição. Vai pegar o Barcelona de Guayaquil do Equador. Pela Copa do Brasil, o Grêmio venceu o Vitória por 1-0 e está classificado para as quartas de final da competição. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ituano e Criciúma se enfrentam às 5 da tarde. 3 jogos pela fase inicial da Liga dos Campeões da Europa. O Spartak Moscou da Rússia enfrenta o Benfica de Portugal. O Dinamo Zagreb da Croácia enfrenta o Legia da Polônia. E o Ferencváros da Hungria enfrenta o Slavia Praga da República Tcheca. Campeonato Acreano, 2 jogos, Rio Branco e Andirá. Vasco da Gama e Nauas. Pelo Campeonato Amapaense, 1 jogo, Independente e Ipiranga. Pela Copa do Brasil, 4 partidas, CRB e Fortaleza, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Bahia e Atlético Mineiro, Vasco da Gama e São Paulo, com total cobertura da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
Com a conquista da medalha de ouro de Ana Marcela Cunha na madrugada desta quarta-feira, a delegação feminina do Brasil superou a marca de 7 pódios em Pequim 2008. Ana Marcela conquistou a 8ª medalha da delegação feminina ao faturar o seu primeiro ouro olímpico da maratona aquática em Tóquio. Das 4 medalhas de ouro conquistadas até agora no Japão, 3 vieram com as mulheres. Na história dos Jogos Olímpicos, a delegação feminina do Brasil conquistou até agora 9 ouros, 9 pratas, 16 bronzes. Além de um pódio já garantido com Beatriz Ferreira no boxe em Tóquio, ainda podendo ser ouro, prata ou bronze. Atletas paralímpicos de 4 modalidades devem embarcar na madrugada de quinta-feira no primeiro voo com a delegação brasileira com destino a Tóquio para os Jogos Paralímpicos, cuja cerimônia de abertura será em 24 de agosto. São integrantes das equipes da natação, tênis de mesa, golbol e halterofilismo. No quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos, o Brasil ocupa a 15ª colocação, com 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 8 de bronze, num total de 15 pódios. Rebeca Andrade, medalha de ouro e prata, será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos, que acontecerá no próximo domingo, às 8 horas, no horário de Brasília. 16º dia de disputas dos Jogos de Tóquio. Faltam 4 dias para o final das competições e 20 dias para o início da 16ª edição dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E todos nós estamos felizes aí com as medalhas conquistadas pelas mulheres. E Ana Marcela Cunha fala da emoção dessa conquista, desse primeiro ouro dela em Olimpíadas.
Estou com tempo ainda para cair essa ficha de quão grande é, tipo, do que a minha vida vai se transformar agora. Mas é o que eu sempre sonhei, então, de certa forma, a gente se prepara um pouco para isso, né? Mas talvez ao decorrer dos dias aí eu vá me tocar um pouquinho do que é isso tudo.
É, a ficha tá demorando pra cair, vai demorar um pouquinho, não tem jeito. Seguinte, ele vem destacando aí o hipismo saltos em Tóquio.
Rafael Monteiro.
O paulista Yuri Mansur disputou nesta quarta-feira a final da prova individual de hipismo saltos na Olimpíada de Tóquio e encerrou sua participação em 20º lugar. A disputa aconteceu no Parque Equestre, na capital Tóquio. O brasileiro, de 42 anos, cometeu duas faltas no percurso, o que lhe interrompeu o sonho de subir ao pódio. O desempenho de Mansur foi diferente do obtido nesta terça na fase classificatória, na qual não cometeu infração. Agora, Yuri volta a competir nesta sexta-feira às 7 horas da manhã, horário de Brasília, na fase classificatória por equipes de pismo saltos. Além dele, representarão o país Rodrigo Pessoa, Pedro Veniz e Marlon Zanotelli. Caso alcance a classificação, o time brasileiro fará a final no sábado às 7 horas da manhã.
Bom, é o seguinte, o Brasil conseguiu uma virada maravilhosa no vôlei feminino, derrotando aí a Rússia por 3-1. Foi uma virada, um jogo emocionante, e vai à semifinal do vôlei feminino, onde vai encarar a Coreia do Sul em busca de um lugar na decisão. Ô, beleza. Mas a gente continua com ele, destacando agora a modalidade saltos ornamentais.
A brasileira Ingrid Oliveira foi eliminada na madrugada desta quarta-feira da fase classificatória de saltos ornamentais de plataforma 10 metros na Olimpíada de Tóquio. Com 261,20 pontos, a niteroiense encerrou a sua participação na 24ª colocação. Classificava para as semifinais somente as 18 melhores colocadas das 30 competidoras presentes no Centro Aquático de Tóquio, na capital Tóquio. Após as três primeiras apresentações, a atleta de 25 anos estava bem ranqueada, na sétima posição. Entretanto, os dois últimos saltos não foram satisfatórios, descendo para a 24ª posição. Esta foi a segunda participação de Ingrid em Jogos Olímpicos. Na última edição, na Rio 2016, ela disputou a mesma prova e ficou no 22º lugar. E também não avançou à semifinal. No masculino, o Brasil conta com dois representantes. O piauiense Cauã Pereira, de 19 anos, e o carioca Isaac Souza, de 22. Eles vão estrear em Tóquio 2020, nesta sexta-feira, às 3 horas da manhã, horário de Brasília.
Bom, vamos voltar com o Rafael, continua aqui conosco, ele agora destaca a vela.
Em luta pela segunda medalha da vela brasileira na Olimpíada de Tóquio, Fernando Oliveira e Ana Barbachan velejaram na madrugada desta quarta-feira na Baía de Enoshima, na Ilha de Enoshima. A dupla disputou a Medal Race, regata final e decisiva na classe 470, e ficou na décima colocação. Com este resultado, elas terminaram em nono lugar geral. Na regata final, Fernando e Ana precisavam de desempenho expressivo. Entretanto, passaram pela primeira marcação apenas com as oitavas colocadas. Em seguida, alternaram entre o sétimo e oitavo lugares. No fim da prova, elas encerraram a participação na décima posição, o que foi insuficiente para subir ao pódio. O Brasil encerrou a participação em Tóquio com uma medalha de ouro na vela. Kayana Kunze e Martina Grael conquistaram o bicampeonato olímpico na classe 49FX na Baía de Enoshima. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
Em jogo atrasado pela quarta rodada da Série B, que decepção que eu fiquei, confesso que fiquei, porque o Curitiba perdeu a oportunidade de assumir a liderança na competição, que continua com o Náutico. Parabéns ao Náutico, porque o Curitiba empatou em 0-0 com o Brusque. Mas quem vai analisar essa Série B aí é Rodrigo Campos.
Olá, amigos, muito boa tarde a todos. E o Curitiba ontem perdeu uma enorme oportunidade de assumir de forma isolada a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogou com o Brusque, tá certo que foi fora de casa, mas pela campanha que o Curitiba vem fazendo nesta competição, poderia ter tido um resultado melhor, ou pelo menos era essa a expectativa. Ficou no 0-0 e não conseguiu ultrapassar o Náutico, que segue liderando a competição. Bom para Vasco, Botafogo, Cruzeiro? Claro que sim, mas bom até a página 3. Por quê? De nada vai adiantar as equipes que estão lá em cima perderem pontos se as que estão na parte do meio da tabela ou da parte de baixo da tabela não conseguirem vencer seus próximos compromissos. Bom mesmo foi para o Náutico, que segue de forma confortável com os mesmos 15 jogos, mas com um ponto à frente e segue liderando a competição. Vasco, Botafogo, Cruzeiro precisam abrir os olhos. O Cruzeiro ontem acertou com Vanderlei Luxemburgo. Vai dar certo? Não sei. Acho que os problemas estruturais são muito maiores que a competência do Luxa. Um forte abraço a todos. Boa tarde.
A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B começa nesta sexta-feira com 3 jogos. Mário
Silva. Copa do Brasil.
O Grêmio venceu ontem o Vitória por 1-0, como venceu o primeiro jogo por 3-0, está classificado para a fase de quartas de final da Copa do Brasil, assim como o Fluminense. Após o jogo, Luiz Felipe Scolari analisou a partida.
Bem, eu acho que a partida se desenvolveu de uma forma normal, de que acontece que um time está perdendo por 3-0, vai tentar sair um pouco mais, vai expor alguns erros que nós poderíamos ter aproveitado até melhor no resultado, mas foi um jogo normal, eu acredito que equilibrado entre as duas equipes. A gente trabalhou um pouco mais a posse de bola, mas tivemos alguns defeitos ainda nas finalizações finais e tudo mais, mas foi um jogo normal, porque o resultado nos ajudava.
Eu tô achando o Filipão meio triste, tá estranho.
Boa tarde, Astrid.
Boa tarde, Mário Silva.
Mas o Filipão, nesse caso em questão, o Grêmio avançou na competição, já tinha vencido bem o primeiro jogo, e isso dá um alento, porque o Grêmio tá muito mal no Campeonato Brasileiro. Aliás, os dois clubes gaúchos, Grêmio e Internacional, não vão bem. Então, esse avanço na Copa do Brasil é importante para a competição. O Grêmio valoriza a competição, como vitória também. E é bom para dar um moral à equipe, que está mal.
Muito mal. Bom, a 16ª rodada, ou melhor dizendo, pelo menos na Copa do Brasil, o Grêmio está avançando e a gente aí fica... respira com um pouquinho mais de tranquilidade. Você já imaginou, Mário Silva, descendo mais um time considerado grande para a Série A, B?
É, pode acontecer, porque a situação do Grêmio não é boa, a do São Paulo também não, tem muita lenha para queimar ainda, mas é bom observar. Aliás, a do Internacional também não é tão boa. São 3 clubes que não estão bem, além de Chapecoense, América Mineiro, e isso está surpreendente. O São Paulo surpreende muito, é um elenco excelente.
E está lá embaixo na tabela.
É, mas está enfrentando muitas contusões. Agora há pouco o Abuela se machucou. É mais um que não vai jogar. O Luciano continua de fora. E isso preocupa. E no caso do Grêmio, uma situação muito difícil. E realmente não dá tempo para recuperar. O Grêmio está no objetivo 45. Que é a pontuação que escapa da queda.
Vamos
Copa
ver.
Copa Libertadores da América.
Vamos falar de Fluminense, que venceu na noite de ontem o Cerro Porteño por 1-0 e passou para a fase das quartas de final da competição. No final da partida, quem analisou o jogo foi Fred.
Acho que se o torcedor estivesse aqui no estádio, eles iriam nos incentivar do início ao fim, que é o perfil da nossa torcida. É a torcida que vibra, que apoia, e a torcida que sabe quando principalmente esse perfil que nós criamos aqui já há quase 2 anos, quando a gente não está bem tecnicamente, a gente vai na raça, a gente vai na garra, na entrega, e foi o que está acontecendo. Nós estamos aí em 3 competições muito fortes, né? Copa do Brasil nas quartas, classificamos hoje para a semifinal. A gente entende o grau de cobrança do nosso torcedor, que quer sempre o melhor. Mas conhecendo a minha torcida, eles, mesmo sabendo que a gente pode evoluir, eles estão contentes com a classificação, estão orgulhosos da gente. E como eu falei, é difícil se a gente for analisar só um jogo. A gente tem que analisar os 180, né? Porque se a gente perdesse 2-0 lá e ganhasse aqui de 1-0, não classificaríamos. Nós passamos ganhando de 3-0 e lá foi uma linda exibição, muito bom mesmo. Então é isso. A gente vai ter aí agora poucos dias para treinar, né? Tem a América no domingo, quarta-feira já tem o Barcelona, mas nós vamos treinar para evoluir.
Mário Silva e o Fred, você escutou o Fred, e por outro lado, o Roger Machado também falou que gostaria de um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar.
É, mas o negócio é assim mesmo. O Flamengo vai trabalhar uma semana porque ganhou de 5-0, não tem jeito. Agora, o Fluminense joga com o Barcelona de Guayaquil, E se passar, pode pegar o Flamengo, porque o Flamengo faz com o Olímpia as suas partidas e o cruzamento é com o Flamengo. Seria um Fla-Flu, que seria muito interessante.
Pela Libertadores.
Pela Libertadores. Então, isso é que pode acontecer. Se o Fluminense teve que jogar ontem, porque o jogo tinha sido adiado, e agora tem terça, fim de semana, e na outra quarta. E isso realmente é um pouco estafante.
Mas você acha que o Fluminense está dentro das expectativas?
Está bem lá, pelo elenco que tem, está de parabéns. Pelo elenco que tem.
E o Roger Machado, como você analisa o trabalho dele?
Idem. O Roger ele pegou a sequência que já vinha de dois treinadores e não inventou muito, adaptou alguma coisa ao seu estilo e manteve. Isso é importante.
Aí o time continua
isso
rendendo.
É importante.
Vamos em frente.
Não dá pra acreditar.
Mário Silva, não dá não, Mário. Tô querendo entender e confesso que tem certas coisas que não adianta, eu não consigo. Ao assumir o comando da Confederação Brasileira de Futebol, o senhor Antônio Carlos Nunes, conhecido como Coronel Nunes, tomou duas providências.
Sim.
Primeira, aumentou de 20 mil para 50 mil o repasse da CBF aos presidentes de federações.
Sim.
Segundo, aumentou o repasse para as entidades estaduais de 85 mil para 100 mil. E tem um detalhe, esse repasse para as entidades não é preciso prestar contas. Mário, me faz entender essa história.
É, mas quem faz realmente é o futebol, ele aumentou as federações, não é isso?
Uhum.
E o que mais que ele aumentou?
E o repasse para os presidentes das entidades.
Mas para os presidentes?
É. Aumentou de 20 mil para 50 mil o repasse da CBF aos presidentes das federações.
Mas é repasse que é salário?
Eu entendo que sim.
E mais 50...
De 80 mil para 100 mil o repasse para as entidades, federações.
Em todo esse caso, botou 150 mil na federação?
Sim. Para cada federação.
Que a CBF esteja pagando o presidente da outra federação.
Você também não entendeu nada.
Não entendi. Deve ter alguma explicação que eu não consegui entender. A CBF algumas vezes tem coisas estranhas.
É estranho. Agora, isso tudo aí só me diz uma coisa, para encerrar, poderia melhorar a premiação dos clubes, né, Marcos?
É, isso é um ponto fundamental. Se você está distribuindo dinheiro, aproveite e melhora a premiação na Copa do Brasil e no Campeonato Nacional.
E em outras competições.
Também.
Cria competições aí para esses clubes não ficarem à toa muito tempo aí.
As federações precisam apoiar. Você vê que o voleibol de praia caiu por isso. Falta de apoio.
Bom, ficamos por aqui com o Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais, 18 horas e 40 minutos em No Mundo da Bola. Bate-Bola volta amanhã, às 12 horas e 40 minutos. Boa tarde. Boa tarde.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola nacional.